Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, boa tarde. Você está desde agora com o Olá Vizinho, o seu programa em direto aqui na Rádio Freguesia de Belém, que está consigo semanalmente entre as 3 e as 4 da tarde. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa, e hoje o nosso programa vai ser dedicado ao Dia do Pai, que se assinala precisamente hoje.
E no nosso espaço Saúde e Bem-Estar estamos já com a nossa Cristina Almeida, com quem vamos falar já a seguir ao nosso separador. Então, Cristina, olá.
Olá, Cristina.
Olá, boa tarde.
Bem-vinda mais uma vez.
Obrigada. De 15 em 15 dias, sim, senhora. Muito obrigada pelo convite outra vez.
E hoje
assinala-se o Dia do Pai.
Sim,
dia
sim.
19 de março.
Uhum.
Ok, é o Dia do Pai. Em primeiro lugar, parabéns a todos os pais e futuros pais. E vamos falar um bocadinho, novamente extrapolando com a minha especialidade, a ginecologia obstetrícia, falar o papel do pai durante a gravidez, durante o parto, pronto, que é um papel que se tem modificado um bocadinho durante, pronto, com a evolução dos tempos.
Uhum.
Pronto, nós sabemos que, pronto, São José era o pai de Jesus,
uhum,
não é? Pronto, era o pai, terreno de Jesus.
Hoje é o dia de São José,
pronto,
por isso é que
nós comemoramos
o dia do pai, não é?
Pronto. Então, cada vez mais o papel do pai é mais visível na nossa sociedade, não é? Porque houve durante muito tempo, o pai era excluído quando a mulher estava grávida, do parto, no pós-parto. O pai ficava sempre
estava muito separado, não é?
Exatamente. Sim, senhor.
Isso era um período mais de vivência da mulher e não...
Era uma coisa muito feminina, uhum, e o pai estava lá, sabia as coisas depois, servia para pagar contas ou dar castigos aos filhos. Não era assim, não havia um papel ativo como há agora, não é?
Uhum.
Pronto, agora nós temos o pai, pronto, presta muito apoio à grávida e à futura mãe, e depois também é importante para criar um vínculo, sobretudo no primeiro ano de vida da criança, pronto, haver um relacionamento muito forte com o pai.
Uhum.
Antigamente, como eu digo, pronto, era um espectador e agora faz parte é um ator, é, uhum, o ator principal, ok? Então, como é que o pai pode, o futuro pai pode participar, acompanhar a gravidez da companheira, da esposa,
da mãe do filho,
da
futura mãe.
Muito bem. Pronto, quando a mulher está grávida é o centro da atenção. É o centro, está todo mundo pendente da grávida e muitas vezes ninguém liga ao pai. Antigamente, nem entravam nas consultas, nem... O pai fica lá fora. O pai não sabe. Agora não, agora participam mais.
Chamado
consultas.
Mesmo.
Consultas, sim,
é
sim.
Inclusivamente no parto.
Sim,
não é?
Sim, uhum, sim. Eu estou agora, pronto, na gravidez é mais... Vai às consultas, vai às ecos, pronto, participa nas sessões de preparação para o parto, uhum, ajuda a planejar o enxoval do bebê, ajuda... Pronto, a fazer o quarto do bebê, monta o berço, pronto, aquelas coisas em situações
também
ideais.
Também pode dar dicas
a
sobre a decoração, não é? Exatamente, só montar o berço.
Exatamente, pronto, é isso mesmo. Ajuda a grávida, faz um acompanhamento também se a grávida precisar de fazer exercício físico, uhum, as dietas, pronto, o futuro pai tem um papel muito importante. Eu, nas consultas, lembro-me do tempo, estou a falar há 20 anos atrás, os pais raramente vinham à consulta. Só vinham quando havia algum problema ou quando eu mandava vir, olha, traga o seu marido porque eu quero falar com ele, porque a senhora precisa de repouso ou precisa de qualquer coisa. Agora não, agora os pais vêm sempre, entram. Na altura do Covid foi muito complicado e pronto, houve assim um bocadinho, não ficaram um bocadinho menos vinculados às companheiras, mas agora está tudo bem. Pronto, isto é durante a gravidez. E agora durante o parto, o que é que o papel do pai no parto? Antigamente também ficavam na sala de espera e depois...
Quando nascesse...
Magia, nasceu a criancinha, olha, tão giro. Pronto.
Podes vir.
Agora não. Agora, pronto, o pai está na sala de partos com a mulher, apoia a mulher, ajuda, porque já aprendeu nas sessões de preparação do parto, já aprendeu a sopra,
como pode
não ajudar
sei quê,
acompanhar, puxa, não sei o quê. Pronto, está lá tipo uma claque, está tipo a apoiar a mulher, e nós sabemos que uma mulher que esteja em trabalho de parto, que tenha alguém de total confiança dela, ao pé dela, pronto, ela colabora muito melhor connosco, ouve-nos melhor, e pronto, e consegue estar mais focada, sabendo que está o companheiro ao pé, sente-se sempre mais apoiada e protegida. Uhum. Depois, durante o parto mesmo, o pai fica muitas vezes à cabeceira da mãe, por isso não vê o parto em si, porque nós tentamos poupar um bocadinho essa intimidade. E porque às vezes eles ficam um bocadinho
impressionados,
traumatizados,
no mínimo.
É? Sim, sim, sim.
E impressionados, às vezes, no mínimo.
Sim, sim, sim.
E até algum desmaiou.
Já.
Ah, eu lembro-me,
eu lembro-me sempre, eu tinha uma gravidez super gira.
Que metricas que eles são.
E o pai era um jogador de futebol do Belenenses. Um homem, então, não sei o quê.
Atleta.
Tudo bem, eu assisto ao parto, não sei o quê. Na altura do parto, ele diz, estou-me a sentir mal. Caiu. A mulher dizia assim, mesmo nestas alturas em que eu preciso de atenção,
vais desmaiar.
Pronto. E o homem, tivemos que lhe dar pontos.
Que horror, caiu, até bateu a cabeça.
Abriu a cabeça, tivemos que lhe dar pontos. Pôr uma almofadinha,
que
deixar que a senhora parisse.
Dizer assim, depois... espera aí um bocadinho, não faças já o bebê nascer, que temos que ir aqui tratar do pai.
Não. Puxamos para um lado uma almofadinha, tiramos o bebê, pronto, e depois tratamos do pai. Mas pronto, mas o pai tem um papel fundamental cada vez
Isso
mais.
Isso é uma história engraçada para contar.
É, pois era todo atleta.
Sim, que sim, o pai pronto. Até desmaiou, abriu a cabeça.
Depois ele veio pedir-nos muitas desculpas. Mas
coitado do pai.
E depois, no pós-parto, também o papel do pai é muito importante. Porque depois vem aquela, como eu digo, a ressaca. Já não é, a mulher já não é o centro da atenção. Uhum. Já é o bebê. É tudo bebê, a mulher já... Pronto. Pouco ou nada
passa para o segundo plano.
E então nós temos que ter o apoio do pai, pronto, a ajudar, pronto, na dinâmica da família, nos banhos do bebê, pronto, apoiar na amamentação, apoiar no sono, nas compras. Eu também digo assim, pronto, o pai passa a ser um polícia sinaleiro no pós-parto. E visitas a família, muito bem, mas tem que ou trazer um Tupperware com sopa, ou trazer umas fraldas, aportar qualquer coisa de útil. Não é flores nem bombons, é coisas úteis.
Podem trazer as flores bombons,
mas
tragam lá um Tupperwarezinho
com uma sopinha, ou um franguinho, ou um hambúrguer. Pronto. Depois sabemos que a mãe muitas vezes fica com... Pronto, às vezes ficam um bocadinho ansiosas, ficam deprimidas. Já, se calhar, já não tinham... Pronto, o físico está um bocadinho alterado ainda. E o pai tem um grande
papel
suporte emocional. Pronto, na mulher... E a mãe fica assim, será que eu estou a fazer bem? Pronto, temos o papel do pai aí muito, muito importante. E ajudar na tal depressão
pós-parto.
Por isso, queria só dar os parabéns a todos os pais, futuros pais. E queria hoje, eu vou querer mandar um beijinho de parabéns a um futuro pai que se chama Bernardo, que vai ter uma Teresa daqui a 2-3 semanas, e que eu quero dar-lhe as maiores felicidades para esta nova família que vai começar a funcionar daqui a pouco.
Muito bem, parabéns então para
parabéns
o Bernardo
e à Teresa.
E à Teresa, é verdade.
A Teresa que vai nascer.
Que vai nascer ainda, é verdade.
É isso.
Também concordo, Fátima, que isto, o papel dos pais tem sido diferente, como a Cristina aqui dizia, não é?
Mas eu acho que muito bem.
Eu também acho.
Eu acho que muito bem.
Olha, valeu-me o meu marido, quando o meu filho chorava à noite, ele amoroso para eu conseguir descansar um bocadinho.
Dividir um bocadinho de tarefas, sim.
É, eu acho que mudou completamente o paradigma. Sim. Realmente, antigamente aqui, sei lá, olha, na geração da minha mãe, não fazia sentido o pai ser tão interveniente.
Não.
porque isto era uma coisa da mulher.
Era uma coisa das mulheres.
E achava-se até, ou as próprias mulheres até achavam que os homens não tinham muito jeito para isto,
sim,
e eles só estavam lá para estorvar e não valia a pena lá estarem. O papel deles era outro.
Só quando havia problemas ou alguma coisa assim que era preciso dar um murro na mesa, era o pai.
O pai polícia.
Exatamente.
Mas sabem que quando o meu marido foi registar o meu primeiro filho, eles perguntaram o nome da mãe e depois eu perguntei então, o nome do pai. Não, o nome da mãe é importante. O pai não é secundário, se quiser podemos pôr, mas não é obrigatório.
Ele não achou graça.
Catarina para Brasil é que foi lá registar. Achou aquilo uma discriminação.
Agora nós temos muito o papel de é a liberdade da mulher, temos que ser iguais, mas aqui temos que dar igualdade aos pais.
Funciona. Sim, porque eles são necessários nesta.
E é importante.
Enfim, na verdade são necessários sempre.
É? Sim.
O papel vai mudando, mas são necessários sempre. Mas neste início
é
fundamental.
Sim.
E nós estamos aqui a falar de uma família heterossexual, mas há outras constituições diferentes de família
que também são importantes.
Esta díade é importante existir porque um apoia-se ou outro, ou uma apoia-se na outra e tudo se faz de uma forma, se calhar, muito mais facilitadora
do que só uma pessoa. É verdade.
Mas hoje estamos no dia do pai, portanto estamos aqui a focar-nos no papel do homem, do pai.
Muito obrigada.
Muito obrigada. Até daqui a 15 dias.
Exatamente.
Sim. Beijos.
Obrigada.
E vamos ficar agora com música e Justin Timberlake, Selfish.
So if I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. It's bad for my mental, but I can't fight it. When you're out looking like you do, but you can't hide it. No, put you in a frame. Oh, baby, who could blame you? Glad your mama made you. Every time the phone rings, I hope that it's you on the other side. I wanna tell you everything, everything that's on my mind. And I don't want any other guys taking my place, girl. I got too much pride. I know I may be wrong, but I don't wanna be right. 'Cause your lips were made for mine, and my heart would go flatline if it wasn't beating for you all the time. So if I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. It's bad for my mental, but I can't fight it. When you're out looking like you do, but you can't hide it. No, put you in a frame. Oh, baby, who could blame you? Glad your mama made you, making me insane. So if I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. It's bad for my mental, but I can't fight it. When you're out looking like you do, but you can't hide it.
explain. Ooh, you must be an angel. Jealous, but I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
E então, depois desta primeira pausa de música, e sobre o Dia do Pai, que é o nosso tema de hoje, temos aqui muita coisa para dizer, não é, Elisa? O que é que nós temos aqui?
É verdade, para não sei se sabias...
Para tipo introdução, não é?
Exatamente. Não sei se sabias, mas a história do pai, do Dia do Pai, tem origem nos Estados Unidos da América, no século XX.
Pois eu sabia que era mais ou menos realmente no século XX, mas, não, mas há alguns pormenores, com certeza, tive que ir procurar saber, não é? E, por acaso, até a propósito, acho que convinha dizer que a ideia para a criação de um dia especial dedicado aos pais é frequentemente atribuída a uma senhora chamada Sonora Smart Dodd. Era uma mulher, uma americana, que vivia, não sei se ainda vive, por acaso não faço ideia se ainda
em
estará,
Washington.
Estará viva, vivia numa cidade chamada Spokane, em Washington, e que queria homenagear o seu pai, que se chamava William Jackson Smart. E o pai dela era um veterano da Guerra Civil Americana, era viúvo e teve que criar os filhos sozinhos. E eram, sozinhos,
eram,
e eram seis. Eram seis. Isto depois realmente do falecimento da mulher, que durante o parto, infelizmente, o parto último filho, o sexto filho, morreu.
Pois é, e ela, por admirar profundamente a força e dedicação do seu pai em criar uma família numerosa, sob circunstâncias difíceis, achou que pais como o seu mereciam um dia de reconhecimento, tal como existe um dia para as mães.
Pois, tal como existe um dia para as mães, tinha que haver um dia para os pais, para os pais heróis, não é? E assim, a primeira celebração do Dia do Pai acontece em Spokane, Washington, a 19 de junho de 1910. A Sonora propôs que a celebração ocorresse em junho, porque era o mês do aniversário do pai. A campanha que ela começou para estabelecer o Dia do Pai ganhou o apoio ao longo dos anos e a ideia começou a ser adotada em outras cidades e estados dos Estados Unidos.
É verdade, mas apesar do crescente reconhecimento do Dia do Pai ao longo das décadas seguintes, a data só foi oficialmente reconhecida como feriado nacional nos Estados Unidos em 1972, durante a presidência de Richard Nixon.
Sim, e a partir daí a celebração do Dia do Pai foi também adotada em muitos outros países, que estabeleceram as suas próprias datas e formas de celebração. Em Portugal, por exemplo, como sabemos, o Dia do Pai é celebrado hoje, 19 de março, e coincide, como disse há pouco a Luísa...
Ai, como é que tu te chamas?
Como é que tu te chamas? Estás muito madranca. Como diz aqui a Luísa, o dia de São José, que era o pai adotivo de Jesus Cristo e reflete assim a influência da tradição católica no nosso país.
Bom, em resumo, a história do Dia do Pai é, portanto, uma história de reconhecimento e gratidão para com os pais de todo o mundo, celebrando o seu papel fundamental na família e na sociedade.
E para quem nos está a ouvir, saiba que este é o Aladozinho do dia 19 de março. E estamos consigo todas as terças-feiras entre as 3 e as 4 da tarde em direto aqui na Rádio Freguesia de Leiria.
A sua rádio online que lhe faz companhia 24 horas por dia, todos os dias.
Do ano.
Do
ano. Faltava. Mas retomando o nosso tema de hoje, o Dia do Pai, é importante dizer que hoje em dia, quando pensamos no papel do pai na família, temos que considerar aquele que também é um pai solteiro, o pai divorciado, mas também o pai que é viúvo e o que assume um papel de pai-mãe. Aliás, os rótulos são muitas vezes diminutivos do papel de um pai quando a monoparentalidade exige que os homens invistam nos mais diversos papéis. E não existe uma fórmula familiar perfeita e única.
É verdade. E agora vamos ficar com mais uma música.
Mais uma musiquinha.
Dua Lipa.
I apologize. I know I fucked up. What I called to say really is I...
Trick. mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
Ah pá, Dua Lipa,
sinceramente,
um bocadinho.
Nós até não temos nada contra entrar em algumas mensagens aqui, se as houver, não é?
Ora, e datas como a do Dia do Pai relembram-nos que é importante celebrar todas as maneiras de ser família. Embora ainda em minoria, existem cada vez mais famílias monoparentais em que só o pai está presente. E mas iremos disso, falar nós... sobre Sim. isso mais à frente uhum. também. E para nos dar uma panorâmica dos desafios do dia-a-dia e que se deparam aos pais, com que os pais se deparam, neste caso, convidámos Ricardo Reis Pinto.
Olá,
olá.
Boa tarde.
Boa tarde.
Quer dizer boa noite.
Sim, dizer, o teu dia já está muito
bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que
estás. Exatamente, exatamente. Porque também há a versão podcast, não é?
Exatamente.
Exatamente. Convidámos Ricardo Reis Pinto, que está aqui connosco, e convidámos também Bruno Caetano, que se irá juntar a nós mais daqui a um bocadinho. Ora, o Ricardo é pai de 3 filhos.
Mas antes de mais, temos que dizer quem é o Ricardo.
Pois, era isso
é?
Que eu ia dizer.
Ai, desculpa,
não faz mal.
É que eu de repente estava aqui já.
Vamos dizer certo, não vamos dizer certo.
Mas é muito mais giro quando nós não acertamos.
Bora.
Ainda para mais que isto é um direto.
Pois. Então queres dizer quem é o Ricardo?
Posso dizer. Então, o Ricardo é músico, autor e compositor. Há cerca de 24 anos criou o projeto Educar com Música, que desenvolve nas escolas para idades de creche e do pré-escolar. Portanto, de 1 aos 6. Certo?
É verdade.
E pai de 3 crianças.
3 crianças rapazes.
Três rapazes.
É verdade.
Ainda vamos.
Não.
Não.
Está bom. Na verdade, teríamos ficado por 2, só que no segundo, como houve bónus, não é?
Houve um bónus.
Claro. Pois é, então o Ricardo tem o Francisco, o Kiko, que é o mais
Kiko,
velho.
É o mais velho.
E depois veio. O Didi e o Vasco.
O Didi e o Vasco. O Diogo e o Vasco.
E o Vasco.
É verdade. Sim, uma experiência fantástica, que é de sabermos que estamos à espera de um bebê e depois
aparecerem dois.
Por acaso, coincidentemente, até foi uma amiga que fez o favor, porque a Rita, a minha mulher, queria saber
o sexo.
Se estava tudo bem. Não, estava tudo bem. Ah. Tinha feito o teste e percebeu que estava à espera de bebê e depois um médico, que é um médico espetacular, da Rita, não o pôde receber logo, mas com a ansiedade houve uma mãe de uma das escolas onde eu dava aulas, onde o Kiko também estava, e que fez a pergunta, por acaso eu acho que foi um bocadinho instintiva, que é a Mariana, que disse, então e vocês, não, alguém disse, estávamos assim informalmente entre amigos, e ela disse, mas na escola, alguém disse, então e vocês, quando é que vão para o segundo? E nós já sabíamos, tínhamos acabado de saber, tipo há 2 dias, e nós dissemos, ah, sim, devemos de pensar nisso, mas já sabíamos, mas não estávamos a dizer a ninguém. E eu olhei para a Mariana, e a Mariana que é obstetra, ela olhou para mim e fez um sorrisinho tipo, parece que adivinhou. E eu fui atrás dela dizer-lhe tipo, não digas a ninguém. E quando eu disse, Mariana, e ela, eu já sei, eu não vou dizer. Eu não digo. Tu percebeste? E ela, eu percebi que vocês estão à espera do bebê. E disse, pronto, pois precisámos de fazer essa primeira ecografia, só para ver se estava tudo bem. Se de facto havia lá sinais, e foi com a Mariana, porque ela disse, se precisarem de alguma coisa, digam. E nós, obrigado, nós temos o nosso médico, mas se for preciso. E a Mariana, que também é aqui do bairro,
ah, é?
Também é daqui, a Mariana Turgal, sim. E a Mariana disse, não, se precisarem de alguma coisa, digam que eu estou disponível. E isto foi tipo numa quarta, a Rita queria consulta para quinta, não conseguiu com o médico, e eu disse, então vamos à Mariana, e fomos lá, e chegámos lá. Achar que ia ter um bebê, não é? E ela apontou para lá para a televisão e disse, estão a ver aqui? E nós, sim, estamos a ver. E ela, sim, estão a ver aqui assim? E a apontar, e nós, sim, estamos a ver.
Sim, estamos a ver, sim.
Se calhar estamos a ver coisas que ela não... Não estávamos a ver coisas que ela vê, mas estava... E ela, são 2.
E eu... Fez silêncio durante um bocadinho.
Fez um silêncio, fez um pânico. Houve uma implosão de emoções, em silêncio, e depois andámos, aquilo era na clínica Joaquim Chaves, ali no Cascais Shopping, depois foi logo de manhã, às 9 da manhã, e andámos dentro do
Cascais Shopping,
do Cascais Shopping,
a digerir a ideia,
a fazer, sem sabermos como é que se ia para o parque de estacionamento.
Perdidos, portanto.
Perdidos, porque depois pensávamos, temos que telefonar à minha mãe, depois temos que telefonar ao meu irmão, depois temos que telefonar à tua mãe, depois temos que... E fazíamos isso, e depois as pessoas... E eu lembro
e
da frase...
Voltas,
e o meu irmão disse uma frase, e para terminar este... Que disse... Eu disse, olha, puto, olha, só para dizer que vamos ter 2 filhos. E ele, ei, a sério? E a bem nem assim, eu estou mais feliz do que se fosse comigo. E a verdade é essa, não é? É que ele sabia bem que se calhar não ia ser uma tarefa fácil. Mas pronto, foi assim que soubemos.
Mas agora pegando nisso que acabaste de dizer, ele sabia que não ia ser uma tarefa fácil. Mas tudo tem a ver com a organização, não é?
É, olha, sabes, uns amigos que nós temos de há uns anos, ultimamente não temos estado juntos, mas acho que eles já eram pais e esse casal amigo, o Pedro e a Graça, diziam-nos uma coisa, e eu acho que retive essa informação, que foi, ele disse-nos, rotinas. A única coisa que nós vos podemos ensinar é rotinas. Uhum. Tenham as rotinas. E nós, desde que tivemos o primeiro filho, que... às 6:30 vamos para cá, se eles tomam bem. Claro, há exceções, sim, obviamente, claro. Mas
regra
a regra geral é esta. Vão para casa, tomamos bem às 6:30. Às 7:00 e qualquer coisa, estamos a ir para a mesa para eles jantarem. E às 8, às vezes um bocadinho mais tarde, okay. Claro que ao fim de semana esticam mais, mas às 8 estão na cama. E eu lembro-me de facto que mesmo durante o período de infância, enquanto eles eram bebés, não é? Uhum. O período de colo e de precisarem de fazer as cestas, nós éramos rigorosos com isso e por isso eles dormiam e nunca houve muito stress de birras. Os nossos filhos nunca foram, felizmente. Claro que fazem birras de vez em quando, não é?
Qualquer criança.
Mas é isso que tu dizes, eu acho que é importante as rotinas, é muito importante.
É, se nós prevenirmos o sono, verdade. se antecipadamente. Temos de saber, a criança vai começar a ter sono a seguir ao almoço, então vamos-lhe dar essa hora de descanso, não é? Esse momento de descanso. E tínhamos tudo preparado para eles poderem dormir. Quando acordavam, estavam bem dispostos. A seguir faziam um lanche, depois brincavam, não sei o quê, depois tomavam os banhos. Para não haver aquele regime. Claro que há exceções, obviamente, e não, eu estou a falar do meu caso, não é? Do nosso caso. E tivemos essa sorte, claro que há. Agora há as birras das idades que têm, não é? Claro, que são 5 anos os gêmeos e 7 anos
e sete o Kiko, pois, claro.
Que é o sentimento de posse, não é? Isto é meu, não, mas eu é que tinha e tu é que me dirás. Uhum. Isso é normal, não é?
E eles dão-se bem?
Dão-se bem, claro, quando estão a dormir, dão-se bem. Todos cansados. Não, mas dão-se bem.
São uns anjinhos.
Dão-se bem. Sabes, ainda agora, hoje fui buscá-los à escola para fechar o dia do pai, os gêmeos não sabiam. Eu costumo dizer os gêmeos, há pessoas que dizem, mas não se pode dizer assim, não é? Eles têm identidade própria.
Ah, assim, não referiste o nome.
Mas os que são gêmeos, para além de irmãos, também são gêmeos, estão na mesma escola aqui do bairro, não é? Estão ali no JI de Belém. Uhum. Eu fui buscá-los, primeiro fui buscar o Kiki e depois fui ter com os gêmeos. E foi uma surpresa para eles, porque não sabiam. Tinha dito à educadora aqui lá buscá-los, mas eles não sabiam que eu ia.
Sim, e foi
uma surpresa. Uhum. E foi espetacular. Então escolheram ir a um restaurante gourmet. Eu disse que onde é que querem ir? E eles, McDonald's.
Esse restaurante, é verdade, esse...
super gourmet, não é?
Claro.
Super gourmet, que os preços são inacessíveis.
Exato. E fomos ao gourmet. Mas pronto, hoje, e fomos bem tratados e bem servidos. As pessoas são muito simpáticas lá. Mas e fomos lá. E
mas
eles...
é o restaurante que eles escolheram. E
é o restaurante que eles escolheram e têm o direito a escolher. E nós fizemos-lhe a vontade. Eu fiz-lhe a vontade porque foi só o dia do pai. Já tive a surpresa. A Rita participou logo de manhã, tinha um presente e uma carta escrita amorosa deles. Que a mãe escreveu, as duas escreveram, mas que eles prepararam.
Muito bem.
Mas isto para dizer que fomos e depois há um momento em que eu disse, olha, faltam aqui umas batatas num dos Happy Meals que escolheram. Uhum. E eles disseram, e o Vasco? Isto é para mostrar que, de facto, há este sentimento. Nós achamos sempre que eles estão sempre nas lutas e não sei o quê. E eu disse, dei um pacote ao Vasco e outro pacote ao Kiko e o Didi não tinha. Eu disse, Didi, podes tirar do meu. E o Vasco separou o dele com o dele, sem ninguém dizer, ou seja, ele tem esse cuidado, tem essa atenção. E por isso é o lado bom desta de ter um irmão, não é? Eu também tenho irmãos e há esta partilha, não é? E é bonito ver que as crianças estão no bom caminho, não é? Conseguem ter essa noção de que há um momento para partilhar. Claro que depois há momentos em que não é para partilhar, se eles não querem, não é?
Isso é normal.
Mas pronto, mas basicamente é isto.
Oh, Ricardo, e qual é que tu consideras o desafio mais difícil da paternidade?
Olha, a sintonia na educação, entre pais, eu acho que é a maior dificuldade.
Mas que é fundamental, não é?
É fundamental, não é fundamental que ambos tenham a mesma linha de pensamento, não é? é fundamental que ambos se entendam e que percebam o que é, qual é o objetivo de cada um. Eu costumo dizer que a Rita, isto fazendo eu a minha avaliação, vale o que vale, não é? Uhum. Mas eu costumo dizer que a Rita é cuidadora, uhum, e eu sou o educador, não é? A Rita tem aquilo que qualquer mãe tem e que eu acho que podem vir todos os pais do mundo dizerem: ah, mas eu substituo a minha mulher, eu consigo ser mãe. Haverá quem consiga, mas de facto há qualquer coisa, há uma magia, uma cumplicidade que eu não vou nunca conseguir bater, não é? Nem igualar. Mas depois tenho um papel um bocadinho mais de formador, às tantas, que é tipo, não podem, venham cá, não podem falar assim, não podem não sei o quê. A Rita, se calhar, é um bocadinho mais, deixa que isso passe um bocadinho mais ao lado, mas depois, quando é preciso,
também,
se eles estiverem com dores, é o colo da mãe que eles querem, se eles quiserem mimos, é o colo da mãe que querem. Apesar de eu ser muito afetuoso com eles, uhum, e eles serem também comigo, mas há de facto uma preferência nesse lado do mimo, não é?
Do mimo, uhum.
E por isso a Rita, eu digo que é mais a cuidadora e eu sou mais o educador, mas é o maior desafio, é esse, e é um desafio não enquanto pai, mas enquanto membro da família, não é? Enquanto marido também, não é? Porque é onde eu sinto que possa ser mais.
Mas eu acho que, enfim, cada experiência é diferente, não é? As experiências são diferentes umas das outras. No vosso caso, há aqui este aspecto de complementariedade, não é?
Sim, é que é importante.
Completam-se, porque, por exemplo, de certa
forma. Eu também
forma,
acho que, entre pai e mãe, principalmente, acho que nunca deve haver aquela coisa de um diz que sim, o outro diz que não, e depois o outro acaba por dizer que... Há sempre aquela... Acho que isso é de evitar, ou pelo menos à frente deles, não é?
Pois, porque... eles, na verdade, eles são seres vivos e sabem bem quais são os limites de cada um, não é? E por isso eles têm uma inteligência emocional que lhes permite jogar com essa dualidade. Eles sabem que com o pai
é uma coisa
com como a mãe é outra.
É outra.
E que com os pais juntos
é uma
terceira coisa.
Exato.
Não é? E por isso, por exemplo, eu sei que se eu os for como hoje buscar à escola sozinho, há um ambiente controlado, muito mais controlado, ou seja,
sim,
controlado no sentido de eles sabem que estão mais balizados, eu dou-lhes menos margem
do que
se fosse com a mãe, mas sabem quando também estão com a mãe ganham outras coisas, e depois quando estão com a mãe e com o pai também há outro ambiente, não é?
Pai.
E por isso, mas é isso, há uma complementariedade que funciona,
que
tem de funcionar, não é?
Olha,
para a sobrevivência do casal
eles
também.
Eles são bonzinhos. Eu faço esta pergunta, mas eu sei.
Os meus filhos são horríveis.
Muitos miminhos também.
São horríveis, não. O pai que disse era isso, se calhar. Não, são...
E entretanto, nós já temos aqui outro pai.
É verdade, outro convidado, Bruno Caetano.
Exatamente.
Obrigada, Bruno, por ter aceitado o nosso convite. O Bruno é repórter da TVI, certo? Não me estou a enganar.
Exatamente, é isso mesmo.
E o Bruno é pai de uma menina, a Camila.
A Camila, exatamente.
E entretanto, o Bruno ficou a ouvir aqui uma parte da entrevista que nós estávamos aqui a ter com o Ricardo. Quer comentar aqui alguma coisa do que foi ouvindo?
Eu ouvi
aqui uma perspectiva sua.
Eu ouvi
a parte
pouco.
Que ouviu. Sim, mas a parte
eu
que
acho. Ainda
que...
bem, ainda bem.
Eu ouvi pouco, mas daquilo que eu ouvi, eu posso dizer que eu sou um bocadinho diferente. Ou seja, sou o pai que mima, mas também ao mesmo tempo, entre aspas, estraga.
Estraga.
Até desse. A mãe vem por trás, os paninhos, o pai faz tudo. Quando a Camila não consegue uma coisa com a mãe, vem ao pai e o pai não consegue dizer que não.
E a Camila é a menina dos olhos do pai e o pai não consegue
sim,
dizer que não.
Sim, sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Eu tento muitas vezes fugir àquelas questões dela: pai, a mãe não me deixa, pai, eu já pedi à mãe não me responde. Eu tento fugir para não contrariar a vontade da mãe, mas depois acabamos de buscar ali um equilíbrio e conseguimos chegar
a fazeres aquilo que a Camila quer, não é?
Exato.
É esse o equilíbrio.
Dois contra um. É equilibradíssimo.
É difícil ser. É a única filha. E é difícil resistir às vezes àqueles olhinhos, àquela maneira de pedir. Claro que muitas vezes tem que.
E a Camila
tem que
dizer sabe
que não, mas
fazer.
Não é fácil. Sabe muito bem. E eu não escondo isso, atenção, eu não escondo que muitas vezes cedo às pressões dela, mas também não são pressões, digamos, más. Ou é comer um dia um doce num dia em que não deveria, ou é... Às vezes são coisas tão inocentes que nós também o fizemos, que eu penso assim...
Não custa fazer por ela, não é?
São coisas tão inocentes que não faz sentido estar a dizer que não, e até porque nesta altura são outros tempos, na nossa infância... as coisas eram se calhar um bocadinho mais, eu vejo por mim, porque éramos cinco e não havia se calhar tanto controlo, portanto fazíamos tudo o que nos apetecia dentro de alguns limites. Neste momento há mais controlo, eu brincava na rua, a minha filha não brinca na rua, e eu tento brincar com ela na rua quando podemos. Coisa que eu não, pronto, não tinha problema, brincava na rua às horas que fossem. Tínhamos, de facto, vivíamos nos prédios, tínhamos uns terraços e controlados e portanto não tínhamos grandes problemas. Hoje em dia não é assim. E aquilo que eu fazia, de certa forma, algumas coisas tento fazer com a Camila, tudo muito mais controlado. Claro. Também tem a ver com os dias
em que vivemos agora.
Hoje. Relativamente a quando eu digo que sou aquele pai que dá tudo entre aspas, vai pelas costas da mãe, a mãe não quer, o pai vai por trás, ah, mas deixa lá, tadinha e tal, não sei o quê. Eu vejo, por exemplo, ela nesta fase, está na fase dos testes, e o pai que chega mais cedo a casa com a Camila já tem a obrigação de começar a estudar com ela, ainda lhe dou ali aquela benesse de meia hora, uma hora para ela brincar. E depois é estudamos. Porque depois um dia na escola, portanto, o que eu quero é que ela... se liberta um bocadinho quando chega a casa, brinque, faça as coisas dela e depois sim, debruçamos-nos no estudo e tem corrido bem. Agora, claro, não é, às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil e eu também tenho que engolir ali algumas coisas pronto, a mãe tem razão.
E realmente educar não é fácil.
Claro. Não é, não é.
Eu nunca mais me esqueço, posso contar mais, Tânia?
Com certeza.
Deixas-me, é que ela está de mau humor.
Não está nada.
Uma vez eu estava a tirar uma formação também e uma das perguntas que tinha mandado tipo TPCs era o que é que nós éramos bons a fazer ou menos bons. E eu ia no carro com os dois e eu assim, ai, caramba, eu esqueci-me, tenho que fazer isto para a formação, tenho que dizer. Meninos, vá, digam assim uma coisa em que a mãe é boa a fazer. E o meu filho mais velho, que na altura tinha 13 anos, naquela idade mesmo, a mãe é boa a educar. E eu... Uau. Ficou assim, tipo, dentro. Claro que a Teresinha foi logo: a mãe é boa a lavar a louça, a arrumar a casa, a não sei o quê. E ele está bem, pronto, ok. Encheu-me o coração. Porque realmente
respostas...
é daquelas. E principalmente num rapaz naquela idade, que nós achamos sempre que eles são todos.
Steiner, né?
Sim.
E contestam pronto, tudo.
E contestam tudo.
Da idade.
E realmente, mas é verdade, educar é difícil.
É muito difícil.
É mais difícil do que ser educado.
Exatamente. Pois é, Ricardo, tens toda a razão.
E nos tempos que correm hoje em dia, com todos os perigos inerentes à nossa sociedade, é cada vez mais difícil. Eu na minha profissão vejo e de coisas, reporto e noticio muitas coisas que...
Sim, ainda para mais porque esqueci-me aqui de referenciar que o Bruno é repórter de crime.
De crime e justiça.
E justiça,
portanto, e muitas das vezes com casos com crianças, recém-nascidos... é difícil assistir muitas vezes a isto e depois...
não ter medo, não é?
Não ter medo, o medo acho pensar... que...
Isso não te condicionar, não é?
Exato, pois, muito. Só tudo não condicionar.
Aliás, eu costumo dizer que o meu dia, muitas vezes, não esquecendo que está desde as 7 da manhã até às 4 da tarde, mas começa a partir das 4. Porque é que é quando eu consigo esquecer... todo o dia péssimo em termos de histórias que abordei e consigo olhar para a minha filha e assim, agora é que vai começar a minha missão, no sentido que é a responsabilidade e a educação de um filho, porque tudo o que está para trás, por exemplo, a Camila sabe perfeitamente que ela não vê notícias minhas, por exemplo, e quando está a ver televisão e se está a passar alguma coisa, ou ela muda ou desliga o som. Antigamente era mais fácil, mas agora, como já lê tudo e mais alguma coisa, pronto, é normal. Já comenta e às vezes dou por mim, portanto, a fazer zapping e a ver outras notícias, porque faz parte da profissão. E ela, a última vez que me viu a fazer isso, disse-me: pai, já não te chega o dia todo. É pesado. Mas ela tem razão e portanto, e a área é muito pesada. E ela, quando, portanto, chega às 4 da tarde, 4 e pouco, quando a vou buscar. Parece que passa ali um arco-íris.
Exatamente, e depois fica tudo bem. Como é que é conciliar a carreira também com o facto de ser pai? É fácil?
Tem dias mais difíceis que outros. Portanto, ela já percebe que às vezes o pai tem que sair para estar 2-3 dias fora e compreende, já compreendo o porquê. No princípio era difícil e depois a mãe metia a televisão a funcionar e lá estava o pai em direto e ela aí percebia. Pronto, ok, o pai está ali.
Pois, está ali.
Mas agora
o pai
já é
para dentro da televisão.
Para dentro da televisão. Ela afinal, cresceu... o pai não está em casa, está dentro da televisão.
Ela basicamente cresceu dentro da TV, claro, portanto, não, também, porque foi sempre acompanhando. Quando há um feriado e que nós trabalhamos, ela vai connosco. Ela percebe mais ou menos bem o que é, claro, o que é a nossa profissão, porque somos os dois. Mas no início foi difícil e perguntava-me: mas tu fazes o quê? Muito bem, mas como é que é? Como é que não é? Porque é para a Camila. A mãe trabalha muito, uhum, e o pai só faz diretos. Porque a mãe faz mais reportagens e o pai só faz diretos. E eu digo-lhe: filha, os dias que o pai está, às vezes, dois, três dias fora, é para fazer diretos e reportagens. Claro. Mas mesmo assim a mãe trabalha mais.
É o que ela acha.
Muito bom.
Oh, Bruno. E a Camila é assim, vocês não conhecem, eu conheço a Camila, pois, mas a Camila é mesmo uma anjinha. É sempre uma anjinha ou às vezes é uma diabinha?
Tem fases de diabinha. Tem fases de diabinha, tem. Ela está numa fase em que está a testar os limites. Portanto, e é nesta fase que nós conseguimos fazê-la entender que o não,
claro,
é para, não, muitas vezes é para o melhor dela. Portanto, não há volta a dar, porque faz parte. Mas ela depois também na fase de abinha e também consegue virar rapidamente para anjinho, porque ela percebe que está a levar ao limite e depois tem aquela noção de que, ok, estou a esticar demasiado a corda, e começa aquela fase do anjinho a pedir com outro jeitinho. Mas ainda assim eu considero que é mais anjinho.
Mais anjinho que diabinho. Que
diabinho.
E os teus, Ricardo?
Não, estava aqui a ouvir.
Porque
o Bruno,
também
estava
têm
a pensar,
caras de anjinho.
Eles têm caras. É só mesmo a cara de anjinho.
É só mesmo a cara.
Não, são miúdos tranquilos. E estava aqui a ouvir o Bruno e estava a pensar. De facto, há uma. Aqui pegando um bocadinho naquilo que o Bruno dizia mais atrás. Somos condicionados na forma como estamos com eles por causa daquilo que vemos e daquilo que conhecemos. Eu também cresci na rua, de facto. Brincava na rua sem horários. Nas férias, eu lembro perfeitamente. Eu lembro-me, eu cresci no Alto Santo Amaro, aqui perto,
sim,
não é?
Sim, sim.
Freguesia de Alcântara.
Que é
quando
um
eu digo Alto de Santo Amaro.
Do terraço, da parte de trás dos prédios, é um bocadinho diferente.
É um bocadinho
aí
diferente.
Aí era mesmo rua.
Aqui era mesmo rua, pois, e o ambiente era mesmo um ambiente de rua. E eu cresci, e a minha geração cresceu mesmo, e aquela zona ali. Predominantemente era uma zona que tinha um estrato social mais baixo, não é? Uhum. Porque é mesmo no Alto de Santo Amaro, uhum, e mesmo no Jardim do Alto de Santo Amaro, não é? E eu morava numa rua que de facto era onde havia casas mais velhas e tudo mais, e eu também vivia numa dessas casas, e por isso crescemos com a liberdade de crescer na rua entre todos os outros, uhum, que eram também alguns mais rufias, não é? Mas que no fundo nos protegiam daquilo que podia serem os perigos exteriores, não é? Aqueles, uhum, perigos que pudessem vir de fora, não é? E eu dou por mim, a título de exemplo, e agora pegando isso que o Bruno estava a dizer, que é como cresci na rua, ainda agora no domingo, na terça-feira passada, faz hoje uma semana, estávamos no mesmo jardim onde eu cresci e tenho ido lá com eles, com os meus filhos. Tem um quiosquezinho, está-se bem ali, não sei o quê, e vou lá com eles. E aquilo tem umas escadas, o jardim, porque aquilo tem várias cotas, e tem umas escadas. E nessas escadas, quem fez aquele jardim, que há de ter sido o Marquês de Sabugosa, uma coisa assim, aquilo é o Jardim Avelar Brotero, não é? Tem umas escadas de lado, no fundo, tem tipo umas coisas que parece um monumento, que não serve absolutamente de nada, serve-nos a nós para fazer descorregas, porque são duas coisas em pedras gigantes, altíssimas.
A pedra já está tão gasta que...
Está tão polida.
Eu gastei essa pedra.
Ajudaste.
Eu ajudei a gastar aquela pedra. Sentávamos ali e escorregávamos até lá abaixo. E por isso eu deixo que os meus filhos vão para lá. Mas sempre com o pensamento, que eu na altura não tinha, que é, se ele cai dali, ele vai-se partir tudo. E na terça-feira passada lá veio o Vasco, cheio de sangue, pela cara, as mãos, todos cheios de sangue. E eu pensei, já se rebentou todo. Porque o Vasco é esse. E então, o que é que ele tinha? Cortou a boca a descer no escorrega. Pronto, o gelo, toda a gente a ajudar, não sei o quê, porque depois todas as pessoas são muito prestáveis e muito queridas. E às tantas, passou-se, ah, então isto era só isto, não há. Domingo, agora este domingo, ou seja, ainda não tinha completado uma semana.
Outra vez.
Vem outra vez o Vasco, eu estou sempre na conversa lá com alguém o traz. Alguém o traz, já com ele todo ensanguentado, as mãos outra vez, eu aí outra vez, agora era a testa. E eu, o que é que foi, Vasco? Ele a chorar e eu, tipo, a pessoa que vinha com ele, Ricardo, olha, eu acho que ele vai ter que ir ao hospital, porque ele abriu a testa, ele bateu ali no ferro. E eu pensei, mas não posso vir este jeito. Que eu não me aconteceu a mim.
Está a acontecer.
Mas de facto é, e para pegar aqui no fio à meada, no fim à meada, o Vasco e os meus filhos, se forem mais livres, quer dizer que na verdade aquilo que nós estamos a fazer é dar-lhes a liberdade de eles crescerem autonomamente. Eu trabalhei durante 18 anos aqui numa escola do bairro, onde fui muito feliz e onde fui hoje visitar. E que tenho um orgulho imenso de ter aprendido muita coisa lá. Foi quando comecei lá a fazer aquilo que faço hoje profissionalmente, na área da música. E lá, desde pequeninos, porque aquilo tem creche, as crianças são ensinadas a ganhar autonomia. E é isso que os meus filhos tenham, que eu quero que eles tenham. Que é, de manhã, já se consigam vestir sozinhos, já saibam preparar, já saibam pôr a mesa, depois a mãe ajuda a fazer o pequeno almoço, ou faz o pequeno almoço. Normalmente faz o pequeno almoço, não ajuda. E por isso que eles tenham essa autonomia. E na brincadeira também, que é aquilo que cada vez mais é difícil e pegando isso que o Bruno dizia. Que é, e então o Bruno ainda há de estar mais condicionado no pensamento, pelo menos, que é... de ver tudo aquilo que acontece à nossa volta e aquilo que nós não conseguimos controlar. E de facto é um pensamento que eu também tenho, mas estou permanentemente a tentar controlar, não é? Tipo, o Vasco vai descer uma rampa de trotinete, eu pensava assim, ele então vai cair, vai se reventar todo, mas eu também não lhe posso
dizer que não,
porque pois. Faz parte de crescer, porque eu próprio fiz aquilo. Eu joguei a bola no meio da rua, na estrada, e por isso temos de... É o que eu costumo dizer, que a melhor coisa de ser pai, na mesma dimensão, na mesma proporção, é a pior coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo e é a pior coisa do mundo. Porque é a melhor coisa do mundo, porque é a coisa das coisas que mais valor tem para nós, mas é, ao mesmo tempo, a coisa que mais nos preocupa e mais nos angustia, não é? Sabemos que ele está com febre, já estamos.
Já está.
O Didi está com uma infecção urinária a ser tratado, já há uma semana e alguns dias. Já foi ao médico outra vez no domingo para ver se... Mas isto deixa-nos preocupados, estamos angustiados. O que será? Mas será que é só isto? Mas, quer dizer, isto, para mim, é a pior coisa de ser pai. Este pensamento constante de...
Concorda, Bruno?
É? Concordo. Eu estava a ouvir a questão do brincar. Uhum. Estava a pensar num episódio ali embaixo, ali junto ao museu... Não tem aqueles skates?
Exato. E aquele dos patins, é a zona do Museu do Oriente, chama-se Museu
do Oriente. Museu do Oriente, tem um skatepark.
E a Camila gosta muito de andar de patins, agora está na fase do skate, a bicicleta não lhe pega muito e é muito aventureira. Mas eu, como pai de menina, não, ela não pode cair. A menina cair já não é igual a um menino, tem aquele pensamento. E então, por vezes eu digo. Pensa assim, não faz mal. Ela cair, levanta-se, é um arranhão, eu não sei. Mas depois estou ali junto a ela. Ela não
a fazer tudo para que não aconteça.
Eu também, lá está, como sou pai só de uma menina, não sei como é que é se fosse com um menino, mas acaba por ser a menina dos meus olhos e a proteção é constante. Não só pelo aquilo que vejo no dia-a-dia, mas até nesse pequeno pormenor de vamos andar de patins, mas tem que ir com ela para ela não cair, porque depois vai fazer um arranhão na perna ou não sei o quê.
Vai-se magoar.
Eu acho engraçado, porque, por exemplo, é tanto assim como na fase de irmos às compras e a Camila virar, entrar no corredor da roupa íntima e dizer assim, pai, preciso de sutiã. Camila, mas tu tens 8 anos.
Isso era o que eu ia perguntar.
Que idade
se ela
é que
não é uma
Camila
criança
tinha?
Que aprendeu a ler há pouco tempo.
Ela fez 9 agora, em fevereiro, e a última vez que fomos comprar roupa, estávamos na loja, pai, eu vou ali à parte dos sutiãs porque os meus já não servem.
Tu nem sabias que usava.
Mas a questão é sempre, pai. Então eu pego nos sutiãs e levanto para ver melhor e ela, baixa isso.
Cheia de vergonha.
Então,
e eu, tens razão, filha. É verdade, tens razão. Estou aqui a mostrar a tua roupa interior, não é? Portanto, são aqueles topzinhos de desporto que servem desporto. Também de sutiã, embora ela ainda não tenha, pronto, o volume nas maminhas suficiente para aquilo, mas eu achei piada que é. E depois é tudo ao pai. Pai, vais comigo. E a mãe, pronto, ok, sim, é verdade, filha, pronto, já precisas. E eu, tipo, no meio de um supermercado.
E o pai é que decide.
Então, e agora? quais é que são? Assim, opa, eu escolho. É a segunda vez. Pai, já preciso de outros, os antigos já não servem. Portanto, é muito aquela questão de ser pai de menina, é muito divertido. É muito divertido, de facto. Há coisas que eu pensei que ela não falasse de mim. É uma aventura constante. Mas a todos os níveis, porquê? Porque também derivada à profissão, ela pede para fazer diretos nas redes sociais, pede para. É uma aventura constante, de género. Muitas vezes estamos em casa, pá, já há muito tempo não fazemos um direto, vamos fazer uma receita. E ela adora, por acaso ela gosta. E mas eu acho assim, filha, faz com a mãe. A mãe não gosta de fazer estas coisas e eu prefiro fazer contigo.
Portanto,
aquela questão da menina do papá, eu acho que existe mesmo. E estou a comprovar essa.
É absolutamente com os meus.
Mas é verdade, eu também.
É engraçado.
Com o meu marido, a Terezinha é uma coisa, o Tomás, pronto, tudo bem, é o filho e tal, mas a Terezinha é tudo.
Tudo com o pai.
Tudo,
eu não tive essa sorte. Mas eu acho que os meus já sabem que quando vem ao pai, o pai vai dizer que não.
Pois, porque é engraçado que temos aqui duas perspectivas diferentes. Num caso, o pai é o educador, é uma espécie de polícia.
É o chato, basicamente.
E do outro lado temos um pai que é.
O pai querido.
Eu não consigo dizer que não. Consigo, mas ando ali a dar voltas até dizer que não e depois digo que não. A mãe tem razão.
Treinas e depois aprendes.
Está a ver com um conselho. Treina-se.
É isso, treina-se. Só custa a primeira vez.
Há dias a Camila, a mãe, a Susana, apanhou, portanto, uns rebessados na mochila da Camila. E a Camila disse: não ralhes comigo, o pai deixou. É muito isto.
Dar
sempre porque protegida. O pai também come. O pai também comprou para ele. Pronto, isto são exemplos, quer dizer, não é assim em tudo, mas pronto, o pai não consegue dizer que não e vai protelando ali e adiando o não mediante algumas voltas e voltas. Mas é uma missão muito engraçada.
E que se recomenda
de
investir nesta missão.
Muito. Nós já fomos pais um pouco tarde, com 39, mas calhar se tivéssemos possibilidade na altura termos mais um, também foi um grande susto na altura, a questão da maternidade, portanto o parto também não correu muito, muito bem, e o susto foi de tal maneira que ficámos, pronto, tanto que a Camila, quando veio a situação da guerra e muitas crianças ucranianas estavam a vir para Portugal, a Camila foi a primeira pessoa a dizer, pai, e por que tal não acolhermos uma criança ucraniana? Pronto, também não temos uma casa grande para isso e explicámos e depois no ano a seguir, sabendo que não ia ter um irmão, pedi um animal de estimação. Portanto, mas nós, se fôssemos mais novos, ainda íamos tentar. Se bem que hoje a idade não justifica nada, mas não é bem o choque, o susto que apanhámos na altura, que foi muito grande, e também pelo nosso trabalho percebemos hoje em dia que apanhamos muitos casos no dia-a-dia de pessoas que tiveram o mesmo susto que o nosso, muito semelhante, e que crianças que ficaram, muitas delas... muitas delas com algumas deficiências, outras... mais graves ainda, e isso assustou-nos no momento e pensámos e não conseguimos aquela reação, a melhor reação de vamos tentar, e foi delicado. E a idade, pronto, a idade como eu disse, também já não era a mais apropriada.
Sim, imagina teres que voltar a não dormir durante a noite, já viste?
Também. É caricato voltarmos a recordar esses tempos. Ainda hoje eu estive a ver algumas fotografias antigas.
Faço para não me lembrar.
Deram-te más noites, Ricardo?
Eu faço para não me lembrar. Não, mas não foram eles. Foi a mãe. A mãe é que não dormia e depois dizia... Eles estão, porque foi difícil, e eu até vou confessar aqui no parece, só estamos nós aqui,
né? Só
cá estamos nós.
Só não está mais ninguém.
Não, nós procurámos ajuda de terapia familiar em 2020, em agosto de 2020, por isso mesmo, foi duro. Eles tinham um ano, passaram o confinamento com um ano, completaram um ano em casa aos gêmeos, o Kiko já tinha 3,5. E por estarmos fechados num ambiente, a minha mãe veio também para o pé de nós, eu trouxe a minha mãe para o pé de nós, E foi um ambiente difícil, como para muitos casais, sim, não é? Claro. Para muitas famílias. Claro que a dinâmica acabou por ser uma dinâmica que se engrenou, não é? E que conseguíamos fazer aquilo todos os dias e estarmos... Mas depois aquilo para o casal não é uma coisa muito simples. E, de facto, as noites eram uma coisa que era difícil. Era difícil porque tínhamos que ir lá. Só que eu defendia que nós temos que deixá-los um bocadinho. Para eles perceberem que não é imediato. A mãe, a Rita, assim que eu ouvi o primeiro suspiro, e depois eu dizia: não, mas Rita, mas não é suposto ir lá. Não, mas vai lá. E houve um dia que combinámos. Então, agora, a partir de agora, eu tomo conta das noites. Eu disse à Rita: a partir de agora, eu tomo conta das noites. Eles tinham 8 meses na altura, ainda não tinham completado um ano, não é? Foi antes do confinamento. E eu disse: agora tomo eu conta das noites. E a Rita: está bem, então agora está bem. Isto foi numa sexta. E de sexta passava, eles acordaram à meia da noite a chorar, e eu não fui logo lá. E a Rita disse: eles estão a chorar. E eu: sei, uhum. Então não vais lá? E eu: eu estou a tomar conta. E ela: então? E eu disse: Rita, não estás a perceber. Eu
estou
a tomar
maneira.
Conta, mas não é da maneira que tu fazes. Como é que é normal? Isto não é normal. E foi lá a Rita, não é? E por isso, aquilo que o mais difícil não foi às tantas termos que acordar, porque depois aquilo acaba por entrar no sistema, sim. E nós sabemos, acordamos à meia-noite, vamos lá, depois vimos, depois deitamos, adormecemos logo. Para nós não foi difícil. Mas de facto é um cansaço grande. Uhum. E é aquilo que eu dizia: a sorte de ter gêmeos, para quem tem 3 filhos, não é? A sorte de ter gêmeos é que, em vez de passarmos 700 e tal noites sem dormir, passámos 300, não é? 360, foi tipo um ano. Pronto, concentrámos tudo ali no mesmo ano, não é? Na mesma noite.
É engraçado, eu lembro-me das noites mal dormidas e eu tinha a mesma ideia. Porquê? Porque a Susana estava em casa... naquela fase inicial até aos 4, 5 meses, que é mais dura, digamos assim, para a mulher, porque ainda está a recuperar. E então eu ia trabalhar, depois da minha licença, e quando chegava à casa dizia mesmo à Susana: pronto, agora vai, entre aspas, à tua vida, vai tratar de ti, vai...
Pois, e ficava,
e ficava eu a tomar conta da Camila. Durante a noite era a mesma coisa, porque eu optava por... Não, vou embora me levantasse às 6 da manhã. Mas eu tenho fotografias minhas a dormir encostada à parede com a Camila ao colo, porque dava-nos noites muito más. Mas nós acabávamos por fazer aquilo que muitas vezes não nos aconselham, que é ir buscá-la, confortá-la. E era aquilo que o Ricardo dizia, que é, ou seja, deixa chorar um bocadinho. Só que aquela preocupação...
Sim, mas é que nós tínhamos 3, e quando um acordava, acordavam
todos.
Aquilo era mais complicado.
E quando acordávamos os gêmeos durante os primeiros meses que tinham de comer durante a noite, tínhamos mesmo que acordar os dois, não é?
Pois, claro.
Pronto, depois a Rita treinou a dar comida aos dois.
Aos dois ao mesmo tempo.
Não, foi impossível, era impossível. Sim, claro. No hospital tentávamos, na primeira ronda, tipo... Então vá, primeira vez que vão comer, vamos lá, maminha, e maminha, outra maminha para o outro. E vem uma enfermeira e diz: quem está a fazer? Quem está a fazer, mãe? E a Rita: hã? Estou só aqui, eu a ajudar, tipo, a pôr. Ela disse: não vai funcionar, mãe. Está aqui o suplemento para um e esse faz a maminha.
Aí
depois troca, está bem? Depois na rodada seguinte trocam. Pronto, e foi assim que... Só que pronto, eu estava... Quando o que não estava a mamar era eu que lhe dava... O suplemento. E isto durante a noite era assim, não é? Mas pronto, depois, assim que a Rita conseguiu ficar a fazer as noites todas, eu desisti das noites.
Eu ainda hoje, eu adoro ver fotografias e vídeos antigos. E hoje em dia, que era aquilo que eu não tinha enquanto criança, era poder rever algumas coisas que tinha vivido. Eu adoro mostrar à Camila e ela diverte-se imenso. Não sei se te acontece o mesmo, Ricardo.
Eu apaguei tudo. Essas memórias para mim não são boas.
Então como é que tu dizes isso? Vais ao jardim com o Didi e com o Vasco?
Não, mas vou e vou com
o gosto. E era uma memória tua.
Não, e ele veio com a cabeça partida até com o pai. E o pai não foi com ela ao hospital. Deu-lhe uns pontos ali no jardim. A professora de yoga amorosa estava lá no jardim e disse: eu vou comprar pensos. Deixa estar, eu vou comprar pensos. Foi querida, foi comprar os pensos daqueles de substituem aqueles, os pontos, não é?
Sim.
Desinfetei-lhe aquilo, meti-lhe os pensos, ainda está com os pensos até hoje. Está. E vai dar assim.
Impecável.
Mas essas memórias para mim não são espetaculares. Todos os traumas que eu tiver, eu pago. Não são traumas, não. Fazem
mas
parte
da vida. Eu por acaso gosto imenso de rever, ainda hoje estive a rever muitas. Porque nos aparecem aquelas memórias de telemóvel há 2 anos, há 3, há 4. e tive a retirá-las para mais tarde, hoje mostrar à Camila, porque ela também gosta de, e diverte-se e ri-se.
E é bom essa partilha também.
Sim,
não é?
Eu sou um bocadinho brincalhão ao máximo com ela, mas também sou aquele pai que se emociona facilmente. Não é fácil.
Que estranho.
Pois.
Não imaginávamos.
Muito mesmo.
Nós, no nosso programa, para além de termos tido a intenção de trazer aqui duas perspectivas de pais que têm uma filha, portanto, um filho único, e outro que tem esta experiência de um filho mais das gêmeas. Também não queríamos deixar de nos focar aqui no programa nos outros tipos de organização de família. Sim. Nomeadamente naqueles pais que são que estão sozinhos, não é? E que enfrentam uns desafios, às vezes parecidos com os vossos, mas com alguns contornos aqui acrescidos. E por isso nós lembrámos-nos de convidar alguém que nos pode, provavelmente com muito conhecimento de causa, nos dar uma perspectiva de como é.
É verdade.
Não é?
Para sabermos mais sobre os desafios da monoparentalidade, no masculino, neste caso, fomos também falar com Raquel Raimundo, que é psicóloga educacional e presidente da Delegação Regional Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses.
E que já está agora em linha. Raquel?
Boa tarde.
Olá.
Boa tarde a todos.
Tudo bem?
Olá, Fátima.
Olá. Eu peço desculpa que nós estamos um pouquinho atrasadas em relação à hora que tínhamos combinado começar a falar consigo, mas temos aqui uns pais
babados.
Temos
aqui dois pais que não resistimos à conversa.
O Bruno é que fala muito.
É o Bruno.
E muito animados. Pude ouvir agora nos últimos minutos.
Pois. E então, o nosso recto que lhe lançamos era, portanto, nós sabemos que em Portugal a soma dos números de famílias sem filhos, como os de famílias monoparentais, é superior ao número de casais com filhos, e que aumentaram o número de casais recompostos, bem como o seu número médio de filhos. De acordo com o censo de 2021, uma em cada quatro famílias portuguesas com filhos são reconstituídas. E também há mais famílias monoparentais, muitas delas onde o pai assume um papel predominante. Eu gostava que a Raquel comentasse.
Muito bem. Em primeiro lugar, dizer que para muitas pessoas este é um dos dias que, do ponto de vista simbólico, é dos mais importantes da sua vida, não é? Portanto, porque o papel provavelmente que têm definido nas suas próprias vidas como sendo o papel mais importante é o papel de pai. Portanto, é um dia muito significativo também na vida de muitas pessoas. Temos de pensar nisso quando pensamos na celebração deste dia também. Por outro lado, também pensamos que um número muito significativo de pais e de mães, neste caso também, não planeou propriamente estar sem o outro progenitor ao longo do crescimento da criança ou jovem, não é? Portanto, foi algo que surgiu já após esse planeamento e tudo aquilo que isso implica também em termos de necessidade de ajustamento. E isso naturalmente traz desafios acrescidos às famílias monoparentais, a vários níveis, que se podem traduzir de uma forma muito imediata até em termos de suporte social, não é? Logo em primeiro lugar, mas que também pode ser suporte financeiro, outra natureza também. E se há aquele provérbio chinês que nos diz que é preciso uma aldeia para educar uma criança, ora, mesmo sem tendo os dois progenitores juntos, já conseguimos perceber a árdua tarefa que isso também implica, não é? E claro, é um desafio de facto muito grande. Nós sabemos que é um dos principais desafios que as pessoas têm na vida, não é? E aqui também pensarmos na importância dos pais a vários níveis. Em primeiro lugar, como contexto de socialização e de promoção, desenvolvimento das crianças e dos jovens, quer de um ponto de vista mais direto, portanto, nesse apoio mais direto ao desenvolvimento saudável, ao crescimento saudável, mas também de proteção e de segurança emocional, não é? Mas também pensando do ponto de vista de uma influência mais indireta, por exemplo, através da seleção dos próprios ambientes sociais, especialmente nos mais novos, não é? Que possibilitam depois também esse apoio ao seu crescimento, mas que parte também muito dessa seleção desses ambientes também. E uma dos, parece inacreditável, mas uma das tarefas que é das mais exigentes da vida das pessoas, parece inacreditável, mas de facto há muito pouca preparação. Os pais recebem pouco apoio para isso. A maior parte aprende um bocadinho por tentativa e erro e por observação de outros modelos, não é? Uhum. Não há propriamente assim uma formação específica para todos os pais e, portanto, também sabemos disso. E que sabemos que às vezes esta ausência de apoio à parentalidade depois também pode ser preocupante, porque sabemos da importância dos comportamentos e das atitudes parentais, depois, especialmente quando elas são negativas, e aqui ia-me referir particularmente a esse aspecto, porque depois estão associadas a trajetórias de desenvolvimento que ficam mais comprometidas nas crianças e nos jovens, por exemplo, que se podem traduzir em maior insucesso e abandono escolar, em mais problemas psicopatológicos, abuso de substância ou delinquência. Portanto, tem custos muito elevados, não só para as próprias famílias, mas também para a sociedade, porque acarreta custos não só no aqui e agora, mas até mais tarde nos sistemas de saúde, no sistema social, educacional, de justiça. Portanto, todos temos interesse, no fundo, em ajudar as crianças e jovens, mesmo aquelas que não nos são próximas, não é? Exato. Isto tudo tem um impacto assim, mais global também. Mas agora, centrando-te para falar aqui da importância também, no fundo, da parentalidade, mas centrando-te mais em concreto na pergunta que a Fátima me estava a fazer, nós, de facto, é curioso, porque falamos tanto em igualdade de género nos dias que correm, e, independentemente, ainda temos um longo percurso a fazer. Sim. Mas isto é uma situação que, curiosamente, funciona mais ao contrário. Ou seja, são os homens, tendencialmente, que tendem a ser mais prejudicados pelo estereótipo de género que existe. Portanto, quando há situações de separação, de divórcio, nós percebemos que mais facilmente se considera que as mães é que são cuidadoras, e são muitas vezes os pais que têm de lutar mais por essa igualdade de acesso, não é? E de poderem ter uma participação ativa na vida dos seus filhos de igual forma. E, portanto, é um caso curioso, que é um caso menos típico, numa parte que traz muitas vezes também associado um sofrimento muito grande, no caso dos pais, pois, justamente
porque,
por isso.
Oh, Raquel, porque até a nível da legislação se permeia ou se dá mais importância à mãe do que ao pai, não é? Como sendo a primeira figura que é escolhida para ficar, sei lá, estou a pensar em termos de
custódias,
não é? Não é?
Cada vez mais aquilo que temos são situação de partilha das responsabilidades parentais, cada vez mais. Quando isso não acontece, é verdade que na maioria dos casos ainda continuam a ser as mães a ficarem mais com a guarda dos filhos, não é? Mas cada vez, felizmente, avançamos também aí para uma menor desigualdade em termos dos pais, não é? Da parentalidade a esse nível. Mas isto é algo que, mais uma vez, estamos a falar de estereótipos também, não é? Porque se nós pensarmos bem, mesmo tradicionalmente em termos de profissões, e quando pensamos em profissões em que são mais voltadas para cuidar do outro, pensa-se muitas vezes, a maioria dessas profissões tem sobretudo mulheres, pois tem uma grande preponderância de mulheres. É quase pensarmos como se já viesse no kit, não é? O menino já trouxesse a parte de cuidar, e esse é um estereótipo, não é? É um estigma que às vezes depois os pais têm, de facto, se defrontam com ele. Mas se pensarmos, por exemplo, na enfermagem, educadoras de infância, até nos cuidadores informais, por exemplo, a percentagem de cuidadores informais neste momento em Portugal é mais de 80% feminina.
Portanto, é verdade.
Uma percentagem muito elevada também. E isso traduz-se naturalmente numa questão de desigualdade. Eu até mais do que desigualdade, se calhar gostaria de falar de iniquidade. Porque em algumas situações pode também não ser o mais benéfico para a criança que seja mesmo uma divisão equitativa, por diversos motivos. Imaginem que na altura de separação o pai ou a mãe, aqui põem-se os dois cenários, até tem um emprego que naquela altura não é possível, passa muito tempo fora no estrangeiro ou em viagens, ou tem do ponto de vista financeiro pode não ser tanto, mas uma situação em termos de saúde mental que tem de fazer também algum de tratamentos ou que dificulta poder ter justamente a mesma igualdade em termos a mesma responsabilidade, não é? Pode ser de passar por um período também mais difícil da sua vida. Portanto, nós podemos pensar em vários cenários que, na verdade, não significa que para as crianças e para os jovens e para os próprios progenitores, o melhor cenário seja sempre sempre exatamente uma divisão igualitária, não é? Mas deve haver equidade, sim. Isso sim, não, em termos das responsabilidades parentais e daquilo que é ao acesso regular para a promoção do desenvolvimento e acompanhamento do crescimento dos filhos. Bem. Sim.
Oh, Raquel, e que recomendações pode deixar para quem enfrenta os desafios da coparentalidade e da monoparentalidade, uhum, no masculino, neste caso?
Uhum. Bom, em primeiro lugar, eu penso que isso é válido, na verdade, para os dois, é o reconhecer que é muito importante, que ambos são muito importantes, uhum, os dois progenitores. Isso é fundamental. Não há um que seja um progenitor que seja mais importante na vida de uma criança ou de um jovem. Ambos têm um papel, cada um se calhar à sua maneira, não somos todos iguais, naturalmente, mas reconhecer esse papel e a importância também. E, portanto, fazer valer também justamente isso. Portanto, da parte dos pais, a importância para o crescimento saudável dos seus filhos, em que possam ter uma participação também mais igualitária, não é? Uhum. Ou equitativa, uhum, não é? E depois pensar sempre no superior interesse da criança e do jovem, porque é isso que se trata, não é? O principal valor deve justamente estar focado no desenvolvimento saudável da criança e do jovem e na sua proteção e segurança emocional. Portanto, esses são os valores, sobretudo, que devem ser assegurados, mas também sensibilidade para as necessidades e para os constrangimentos que às vezes o outro progenitor possa ter na vida, uhum, porque isso ajuda muito também em termos de ser flexível, não é? Essa flexibilidade, uhum, também ajuda muito o outro a essa flexibilidade também, não é?
Claro.
Portanto, se formos em relação ao outro progenitor, também é mais provável que ele seja em relação a nós, e tudo isso é ótimo para, em especial para as crianças e para os jovens, não é? Nunca podemos perder de vista, e os pais não podem perder de vista, que apesar de poder eventualmente já não serem um casal, no caso de o terem sido, não é? Porque em algumas situações nunca foram.
Mas chegaram, não é? chegaram a ser,
mas no caso em que eventualmente se foi, mesmo quando deixam de ser um casal, nunca continuam a ser pais. Portanto, e essa é sobretudo aí que se devem focar. E demonstrar que ambos se interessam. Isso é importante, mesmo quando o outro progenitor não está presente, demonstrar que ambos se interessam e cuidam do bem-estar, embora possa ser cada um à sua maneira, e evitar ao máximo que isso é a situação mais difícil, provavelmente, que os progenitores têm de enfrentar, aquelas guerras que depois se instalam por vezes entre eles, não é? E quando surge a alienação parental, que é quando assistimos a filhos que acabam por ser manipulados por um dos progenitores para odiar o outro.
Em detrimento do outro, sim. E são ali manipulados e são moeda de troca entre um e outro.
Uhum.
Às vezes até uma espécie de arma de arremesso.
Sim.
Pois
sim.
É isso que eu ia dizer. Eu só partilhando aqui em 30 segundos, eu sou filho de uma família assim, ou seja, monoparental, sendo que vivi exclusivamente com a minha mãe.
Uhum.
E visitava a casa do meu pai de fim de semana, ou de 15 em 15 dias. Mas só pegando um bocadinho naquilo que dizia, o que acontece é que eu acho, é a minha opinião, obviamente, sociologicamente, houve uma alteração desde diria, da minha geração enquanto criança, não é? Que foi há 40 anos atrás, não é?
Uhum.
Para os dias de hoje, acho que nós, eu e o Bruno, acho que podemos falar que é, felizmente, acontece assim. Os pais hoje em dia participam ativamente na felicidade, não é só na educação, mas é na felicidade da criança, não é? E antigamente isso não acontecia. Eu posso só partilhar aqui um exemplo de... Eu, a primeira vez que vi um pai abraçar uma filha, foi uma amiga minha, e eu adoro o pai dela, e adoro essa minha amiga, aliás, sou padrinho da filha dela, de uma das filhas. E a primeira vez que eu vi um pai abraçar uma filha, dar um mimo a uma filha,
foi...
eu já tinha 15 anos, e fiquei...
Estranhou.
Estranhei e pensei assim, mas um pai dá... O meu pai é vivo, atenção, mas faz parte de uma geração, não é? E de um tipo de educação em que o pai não tem essa vulnerabilidade sentimental, essa, ou seja, fazer isso é ser, ficar vulnerável, é ser fraco. E por isso, eu lembro, o contacto mais próximo que tive com o meu pai foi uma vez que me pegou às cavalitas e pôs às cavalitas. Não, nunca houve essa... E eu e o Bruno acho que fazemos parte já de uma geração que tomámos consciência disso. não só por nós, não é? Mas também porque a própria sociedade, sim, nos foi permitindo mudar esse estereótipo, não é? Que é de que o pai não
e
tem
vocês
uma...
não queriam ser assim também, não é?
Eu faço tudo para não ser esse pai, não é? Tento na medida do possível, se calhar nem sempre consigo, mas como educador e como professor, não é? Porque é o meu dia-a-dia, aquilo que eu tenho sempre para mim é que o que eu posso, tudo aquilo que eu possa fazer para criar uma memória numa criança, eu vou dar o meu melhor. Não uma memória traumática, uma memória feliz, não é? E por isso, cada momento, se eu souber que no dia de hoje, por ter ido buscar os meus filhos à escola, eles vão guardar na memória esse dia, tanto melhor. Consegui criar ali uma gavetazinha que daqui a 20 anos eles vão se lembrar do meu pai. Lembro, o meu pai foi-nos buscar.
Houve um dia em que.
O mesmo é sempre com os diretos, não é? Como o Bruno Amocá estava a dizer, que vai.
Temos muitos momentos de partilha, e de facto não me sinto, portanto, minimamente nem envergonhado, nem o que quer que seja, de demonstrar em público, onde quer que seja.
Mas antigamente não.
Antigamente havia muito esse estigma.
Raquel, o que é que achou destas duas opiniões que os nossos
convidados,
os pais convidados tiveram?
Eu gosto de me basear na ciência, neste caso não tenho os dados, mas eu penso, para aquilo que eu vou dizer a seguir, mas eu acho que qualquer um de nós pode provavelmente observar isso. Eu trabalho diariamente num contexto escolar e já há 20 anos, e mesmo só nestes 20 anos, a diferença do número de pais que vai buscar as crianças e os jovens à escola, as jovens já menos, não é? Mas as crianças, a percentagem de pais, comparativamente com as mães, é cada vez maior. Portanto, eu não estou a relatar agora nenhum estudo que não sei os dados de cor, mas provavelmente para quem trabalha em contexto escolar também observa isso, não é? Portanto, há claramente, esse é um dos muitos indicadores que nós poderíamos eventualmente encontrar, não é? De maior participação, com a qual eu estou, não tendo agora os números presentes, estou absolutamente de acordo com aquilo que foi veiculado, não é? Portanto, toda a demonstração, se é em relação aos filhos, pelo contrário. Aliás, há situações até caricatas, esta uma vez num congresso foi partilhada também, de um pai que diz que sentiu uma pressão tão grande na profissão onde estava, para as desculpas, entre aspas, que eram aceitáveis para se chegar atrasado. Então ele dizia que no local de trabalho dele era aceitável chegar atrasado para ir deixar o carro à oficina. Agora levar a criança ao médico,
já não era.
O filho ao médico já não, porque isso ia ser a mãe. Portanto, não é? Estamos mais uma vez a falar de estereótipos, de alguma forma, mas que eu acho que se tem vindo cada vez mais a esbater ao longo do tempo. Se das tarefas domésticas talvez ainda não estejamos nesse ponto, naquele que é uma parte de cuidar, de participar de forma mais ativa na vida dos filhos, sem dúvida que se tem feito um progresso masculino muito grande ao longo das últimas gerações.
O que é muito bom.
E ainda bem,
não é? É positivo,
extremamente positivo. Há muitos filhos que nas opções, quando já podem escolher, muitas vezes até preferem ficar com os pais do que com as mães.
Pois.
Eu conheço casos que ficaram com pais e não com as mães. No,
os
no
pais
dão
dozes.
Pois é, Bruno.
Os pais dão dozes.
É verdade. Estou a olhar para o Bruno e estou-me a lembrar. Pronto. Deve ser por isso.
Raquel, eu sei que está a ficar muito em cima da hora para si, em termos de agenda, não é?
Nós queremos agradecer
imenso.
Obrigada também.
Sua participação. Muito obrigada a nós. E quem sabe até uma próxima.
Parabéns pela iniciativa e pelo vosso programa também.
Obrigada.
Deus, um beijinho. Obrigada. Nós estamos mesmo no final do programa. Aliás, já devíamos ter acabado.
Sim, nós esticamos-nos sempre.
Mas é, pronto, é sempre. Isto parece que temos aqui uma coisa gravada. E quando chega este momento, nós dizemos sempre: nós já devíamos ter acabado, mas afinal não acabamos. Mas porque temos sempre umas entrevistados fantásticos.
Exato, nós temos sempre convidados ótimos e que, pronto, olha, nos fazem
obrigam
continuar
a não cumprir
os horários.
Pronto.
E a realização já.
Eu só tenho uma coisa a dizer, então. Que é para terminar, portanto, também o pai que sou deve muito à mãe da Camila, porque também é o equilíbrio. Portanto, claro. Isto é um equilíbrio. Quando ela está fora, sou eu que faço tudo, quando eu estou fora, é ela que faz tudo. Agora, ainda há bem pouco tempo, agora a Raquel falava sobre até mesmo tarefas domésticas. Isso em casa funciona para
igualmente.
Todos. Para
muito
todos,
bem.
Da mesma forma. E portanto, ser pai é muito mais só que a palavra. Portanto, eu acho que ser pai e mãe é todos os dias, não é? São todos os dias especiais, mas eu não conseguia ser um melhor pai se não tivesse também a Suzana ao meu lado, que complementasse, digamos assim, e a filha, que é fantástica também. Também
e acho que vai um bocadinho àquilo que o Ricardo também tinha dito há um bocado. Sim. Tu e a Rita também,
se completarem, não é?
Se completarem.
Uma complementaridade entre os
nas
dois.
Tarefas de casa.
Depois, nas tarefas de casa, não. Pronto.
Não posso pronto. Mentir, mas amo-te muito, Rita. Mas não podes aqui fazer uma declaração de interesse.
Não, mas eu estou a falar da educação, não é? Educação
não,
que
não, estou a brincar, claro que participo às vezes.
Fazes o teu melhor, pronto.
Claro. Se faz o seu melhor.
Sempre consigo.
E agora, para terminar, nós temos aqui uma coisa que é surpresa. Então, se nós pedíssemos a cada um de vocês, são só dois,
cada um dos pais,
que numa frase definissem o que é ser pai, então, o que é que nos diziam? Quem é que quer começar?
Bom, numa frase muito curta, eu, para mim, o que é ser pai é ter a maior missão da vida. Basicamente é isto.
Muito
bem, muito bem.
Já não consigo dizer nada.
Já ficaste intimidado.
Ser pai é ser, fazer emissão, ter a missão impossível. Não, ser pai, resumindo também, acho que é exatamente isso, que é conseguirmos. Olha, aquilo que para mim é ser pai é, com tudo aquilo que eu aprendi ao ser filho, tudo aquilo que eu retive nas coisas boas e más que passei ao ser filho, conseguir dobrar as boas e retirar as más, não é? Aquilo que aconteceu comigo, que eu não queria que acontecesse ou que eu não queria que fizesse parte do meu passado, conseguir tirar isso aos meus filhos, retirar-lhes esse peso da vida deles. E tudo aquilo que eu tive de bom, poder dobrar isso para eles. Eu acho que
então, numa frase, é conseguir dobrar tudo o que há de bom
e retirar
o que pode ser menos
tirar
bom.
Tirar ao mínimo o menos bom e dobrar tudo aquilo que foi bom.
Uma missão de vida
e a missão é impossível.
E a missão é impossível.
Então, obrigada.
Obrigada aos dois. Obrigada, Bruno. Obrigada, Ricardo, agradeço. Por terem aceitado obrigado. O nosso convite.
Nós estamos mesmo no final. Estivemos durante este programa a perceber melhor quais os desafios da monoparentalidade no masculino, mas também o que é ser pai, visto que hoje é o dia do pai, não é? Portanto, tinha que ser este o nosso grande tema, e por isso estivemos aqui com o Ricardo Reis e
Pinto.
Com o Ricardo
Reis Pinto. Pinto.
Reis Pinto, é Reis Pinto, disse bem.
É Reis Pinto, é
Reis Pinto. E com o Bruno Caetano e ainda com a Raquel Raimundo, que nos foram dando aqui perspectivas diferentes, formas diferentes de olhar o que é ser pai.
E no nosso momento de saúde e bem-estar,
também
não fugimos ao tema, é verdade. A doutora Cristina Almeida esteve aqui connosco a falar-nos também sobre a importância do pai durante a gravidez e o parto e todo o acompanhamento.
Esperamos que tenham gostado do nosso programa, de estar aqui connosco, tanto como nós gostamos de estar aqui consigo.
Até para a semana, e não se esqueça, estaremos aqui à sua espera no próximo dia 26, pelas 3 da tarde, na Rádio Freguesia de Belém, para vos fazer companhia. E não se esqueça que pode sempre ouvir o nosso programa em repetição todas as quartas-feiras, pelas 10 horas da manhã, aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Uma rádio online que está consigo 24 horas por dia, 365 dias por ano. Até lá, fique bem. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa. E até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.